Então, muito bom dia. Eu queria começar por agradecer ao Conselho Superior da Magistratura, nas pessoas do Dr. Juiz Conselheiro, Dr. José Manuel de Sepúlveda Barros Serra e do Sr. Juiz Desembargador, Dr. José Manuel Duro Mateus Cardoso, a quem agradecemos em nome da 10ª Comissão, deste grupo de trabalho de lei contra a precariedade, que foi criado no sentido de apreciar o projeto de lei 142. Que é uma iniciativa de cidadãos, e agradecemos o convite para estarem cá hoje nesta audição, neste conjunto de audições que estamos a fazer para ouvir a opinião e as apreciações e colher contributos sobre esta iniciativa legislativa. A metodologia que nós temos utilizado neste grupo de trabalho no âmbito das audições começa por uma intervenção inicial, se assim o entenderem, sobre uma apreciação global da iniciativa em causa. Depois passaremos a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares aqui representados, no sentido de solicitarem algum esclarecimento que lhes pareça importante, e no final devolveremos novamente a palavra aos doutores. Portanto, agradecemos mais uma vez e passo de imediato a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado pela audição ao Conselho Superior da Magistratura sobre esta iniciativa, este projeto de lei apresentado por cidadãos. O Conselho Superior da Magistratura tem perfeita consciência de que aquilo que muitas vezes é considerado o flagelo da precariedade, necessariamente não olvidando a própria norma constitucional que consagra o direito ao trabalho, e inserido como está. Aliás, desse órgão fazem parte representantes da própria sociedade civil, também pessoas nomeadas pela Assembleia da República, e o Conselho Superior da Magistratura está perfeitamente consciente da situação social e dos perigos da precariedade. É evidente que, perante este projeto de lei de iniciativa societária, a precariedade não se confina, como é óbvio, à dicotomia entre um contrato de prestação de serviço e um contrato de trabalho. Porque verdadeiramente o punctum salies da precariedade reside muito mais, porventura, nos contratos a prazo do que naqueles contratos que, enfim, com uma certa máscara de contrato de prestação de serviço, no fundo, são relações obrigacionais que têm por sua base o poder diretivo da entidade a quem é prestado o serviço, a própria hierarquia e a própria não autonomia de quem presta esse mesmo serviço. Todas essas realidades são do conhecimento do órgão Conselho Superior da Magistratura e, porque efetivamente, quer se queira, quer não se queira, é um problema societário relativamente ao trabalho, essa máscara que muitas vezes existe da dicotomia entre um contrato de trabalho e uma verdadeira relação laboral que é ela subjaz, necessariamente que esta Casa, o Parlamento, terá que tomar todas as iniciativas, ainda que elas permanem da sociedade civil, no sentido de haver uma distinção, e uma distinção verdadeira, entre aquilo que é a prestação do serviço e o contrato de trabalho. Isto posto, eu devo salientar à senhora deputada e aos senhores deputados e ao senhor presidente que, as mais das vezes, nos tribunais, o que dá maior carga de trabalho, quer intelectual, quer trabalho normal, é o apuramento destas duas realidades. Se se trata de uma prestação de serviço, se se trata de uma relação eminentemente laboral. Essas situações ocorrem nos tribunais, as mais das vezes, quando há a ruptura do vínculo da relação, independentemente de saber se essa ruptura incide sobre uma ruptura obrigacional advinda de uma prestação de serviço, se uma ruptura de uma verdadeira relação laboral. E isso ocorre quando essa relação existe, essa mesma ruptura, como eu salientei, e depois vai-se discutir e vai-se discutir, porque, nas mais das vezes, a entidade patronal alega, quando há essa ruptura e existe uma ação em tribunal que é rotulada de uma ação de impugnação do despedimento sem justa causa, a entidade patronal vem esgrimir no sentido, não, a relação que existe entre mim e este senhor, ou esta senhora, este autor ou esta autora, é uma relação meramente obrigacional de um contrato de prestação de serviço e não de uma relação verdadeiramente laboral. E aí, efetivamente, é que o grande dispêndio de atividade, quer de atividade de trabalho, quer até de atividade intelectual do tribunal, aí é que ela reside essencialmente. Isso significa que as provas, como as senhoras deputadas e os senhores deputados bem sabem, o Código de Processo de Trabalho desenha índices de laboralidade, mas são, efetivamente, índices, meros índices de laboralidade. São, digamos, uma espécie de presunções que apontarão, sendo certo que são presunções que podem muito bem ser ilibidas, mas que, na dúvida e fora, como nos casos em que não há essa ilisão, efetivamente poderão apontar no sentido da existência, se esses índices se verificarem e se vierem a ser provados, poderão apontar no sentido de haver uma relação laboral. Ora, ciente desta dificuldade e desta maior carga dos tribunais, o Conselho Superior da Magistratura, confrontado que foi com esta iniciativa societária desta lei, interroga-se se ela consegue, ou pelo menos é o desiderato que está na base da mesma, é aquela que, efetivamente, a própria sociedade, e porque é que não dizê-lo, como é comum falar-se a parte mais desfavorecida na relação laboral, que são, no fundo, os trabalhadores, se esta iniciativa legislativa, porventura, não irá contraditar esse mesmo desiderato. Eu vou tentar explicar, se a senhora Presidente e as senhoras deputadas, os senhores deputados me derem licença, porque é que nós entendemos isto. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de chamar a atenção da Comissão, se me permitem, para a realidade que se passa quando existem contraordenações que são instauradas para a autoridade para as condições de trabalho, quando a mesma entende que há determinados indícios que apontam no sentido da existência de uma relação laboral e que essa relação laboral não obedece aos trâmites normais, não há, por exemplo, descontos para a segurança social, não há quer da parte da pessoa que presta o seu labor ou o seu serviço, não há descontos da entidade patronal e isso dá lugar, como as senhoras deputadas e os senhores deputados davam, a determinadas coimas. Se houver, porventura, impugnação da coima, isso significa que o processo é remetido a tribunal e sejamos honestos, a maioria das impugnações dessas contravenções da absolvição da entidade patronal. Porquê? É a deficiência dos tribunais? Não é, justamente, não é esse o caso. Significa que no recurso contraordenacional o tribunal não tem prova, não consegue. No processo específico de recurso contraordenacional, não consegue obtenção de prova para além dos meros indícios e basta haver infirmação desses mesmos indícios que existe efetivamente uma relação jurídica de índole laboral. E o resultado desta situação é a de a se assistir, ainda que na realidade exista uma relação laboral, o que sucede é que a maioria desses recursos contraordenacionais conduzem à absolvição da entidade acoimada. Esta é a realidade e é a realidade que o Conselho Superior da Magistratura não pode deixar de transmitir aos legítimos representantes do povo português e com poderes legislativos. Esta lei, que efetivamente tem um desiderato e, no entender do Conselho Superior da Magistratura, um desiderato altamente positivo, é a da proteção da parte mais desfavorecida. Se houver uma relação laboral, o trabalhador poderá, na prática, tal e qual como está agizado o desenho deste mesmo projeto de lei societário, poderá voltar-se, e sejamos francos e honestos, contra o próprio trabalhador, se há existir uma relação laboral. Eu vou, se me permitem, tentar explicar rapidamente o porquê que é esta a ótica do Conselho Superior da Magistratura. Segundo o articulado deste projeto de lei, no artigo 2º, sempre que a autoridade para as condições do trabalho entender que existem indícios e que tudo aponta para a existência de uma relação laboral, comunica isso diretamente ao tribunal. Dá às partes, o trabalhador e a empresa, ou empresa, ou individual ou não, que recebe o serviço ou o trabalho, concede-lhes um prazo de 20 dias para apresentar a prova. Remete ao tribunal, e estranhamente existe um prazo depois de, salvo erro, 5 dias por parte do... concede 10 dias e há um prazo de 5 dias, portanto muito inferior ao prazo das outras duas partes envolvidas para o juiz decidir. Ponhamo-nos no lugar do trabalhador, que é notificado pela ACT: olha, isto vai ser remetido ao tribunal, tem 10 dias para se pronunciar e apresentar prova. O Conselho Superior da Magistratura entende, pela realidade que se passa diariamente nos tribunais, que isto vai ser um choque para o trabalhador dizer: eu que estou a prestar, na minha perspectiva, uma relação laboral perante aquela entidade, eu agora vou apresentar em 10 dias a minha prova. E não tenhamos muitas dúvidas que a entidade que recebe o serviço ou recebe o trabalho, conforme o caso, irá também ela própria desenhar um conjunto de provas, um conjunto de argumentação para infirmar, ao menos, aquilo que no auto de notícia da ACT parecia indiciar a existência de indícios, passe o pleonasmo, da existência de relação laboral. Depois, o próprio articulado do artigo 2º deste projeto de lei não prevê a existência de produção de prova. A produção de prova pode ser uma produção de prova documental, que pode ser infirmado por qualquer outra das outras partes, mas não está sequer previsto isto no próprio articulado. Poderá até, eventualmente, como as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, pedir-se uma própria perícia, uma própria... possibilidade de prorrogação para, com outros documentos, infirmar a primeira prova documental. E o que mais releva, no ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, é que não está prevista a produção de prova nos tais 5 dias. E então somos reduzidos a isto. Quando se diz que o juiz decretará, se houver fortes indícios ou fortes probabilidades da existência da relação laboral, decretará uma decisão no sentido de confirmar a existência, e aqui o Conselho Superior da Magistratura questiona-se que decisão será esta. É uma decisão provisória, é uma decisão como se fosse, passa a expressão, uma providência? Vai ou não vai, relativamente às duas partes, ter uma força de caso julgado, ou seja, a existência da relação laboral, que, para a qual apontarão indícios bastante, segundo o próprio articulado, pode ou não pode ser infirmada posteriormente? Ou faz caso julgado e então a existência da relação laboral já não pode mais ser discutida, com este gravame? é que mesmo que depois o trabalhador, mais tarde, venha a reunir provas e indícios, mas se ela fizer caso julgado em relação a ele, ele nunca mais pode esgrimir com a existência de uma relação laboral. E isto pode ser contraditório para os interesses do trabalhador. Porventura, o desiderato da lei, mas as senhoras deputadas e os senhores deputados é que são os detentores do poder político e legislativo, se o desenho fosse diferente e nada obsta a que ele viesse a ser, porventura tornavam-se mais seguras no ponto de vista jurídico o relacionamento entre a entidade que recebe o serviço ou recebe o labor e quem presta o serviço ou presta o labor, se houvesse um desenho diferente. Isto é, se por hipótese a ACT, o que é verdade, quando vislumbrasse a existência de indícios que apontavam no sentido de se estar perante uma relação laboral, comunicaria isso ao Ministério Público. O Ministério Público, isto claro que seria um processo, um novo processo, aliás, tal como está desenhado no artigo 2º, mas com determinados contornos diferentes, pois ouviria o trabalhador, ouviria a entidade a quem é prestado o serviço ou é prestado o labor, recolheria a sua prova, claro, com prazos obviamente curtos, e punha uma ação normalíssima, declarativa, o Código de Processo de Trabalho não impede que isso pudesse ser, para aí sim, e para aí sim, já com foros dessa decisão se tornar caso julgado, dizia, esta é uma relação laboral. E para isso ficava, era só a relação laboral. Tudo o que adviria dessa mesma relação laboral, todas as sequelas que existessem da relação laboral, não era nessa ação, obviamente, que se discutia. O que se discutia, e se discutia com força impositiva em relação às duas partes, seria a existência da relação laboral. E a partir daí, todo o mal dessa precariedade que existia, quanto à diferenciação ou quanto à dicotomia entre uma prestação de serviço e a prestação laboral, essa acabaria naquele caso concreto. Isso não significa, dir-me-ão, e é verdade, poderão obtemperar sempre, mas isso não significa que deixasse de haver precariedade, porque dir-se-ia, bom, mas isto é um contrato de trabalho, simplesmente seria um contrato, mas um contrato com determinado prazo, se perspectivássemos que a própria prestação de serviço teria ela também a prazo. É evidente que sim, é evidente que sim, mas com uma vantagem relativamente ao prestador de serviço ou de trabalho, que no caso de reconhecimento seria o trabalhador, é que havia de se contar todo o prazo anterior. E isso é extraordinariamente relevante do ponto de vista do trabalhador. E isso não existe sequer, é preciso sublinhá-lo no próprio articulado do artigo 2º. E isso era extraordinariamente importante, porque apontava, não só no sentido final do combate a uma precariedade, mas quanto à diferenciação entre a prestação de serviço e do trabalho, mas ia mais longe, porque retomava e readquiria o próprio tempo de serviço prestado e que era prestado nessa altura como se de uma relação laboral não existisse. As sequelas dessa decisão, obviamente, que se repercutiriam e repercutiriam favoravelmente no trabalhador. E esta todo este globo cinzento que não se retira perfeitamente do artigo 2º do projeto de lei 142-12, que é, há ou não há possibilidade de se produzir prova. Isto significa que é uma decisão definitiva sobre a existência de uma relação paternal ou não é? Poderá ser informado de futuro em todas as suas componentes, aí também relevando a própria duração dessa relação. Todo este cinzentismo que existe e na relação laboral, o Conselho Superior da Magistratura tem defendido e defende sempre que quanto mais claras sejam as leis, melhor para a sociedade. É, porque se está perante aquilo que eu, porventura, com algum exagero, referi como sendo um flagelo, isso, no ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, que tem vozes da própria sociedade, não é só confinada à magistratura, isto é alguma coisa que tem que ser feita. Eu permito-me, senhoras deputadas e a senhora presidente, me dá licença, que o Conselho Superior da Magistratura tem, pela jurisdição laboral, uma especial atenção, uma especial incidência de atenção. Certamente as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem que o Conselho Superior da Magistratura fez um levantamento profundo das condições que existiam no Tribunal do Trabalho de Lisboa. Os resultados estão à vista. Neste momento podemos dizer que a situação do Tribunal de Trabalho de Lisboa, e é sempre relevante do ponto de vista do trabalhador e também do empregador, que as suas relações fiquem o mais consolidadas possíveis, e neste momento podemos, e com algum orgulho, dizer que praticamente está regularizada esta situação. No que diz respeito ao restante articulado do projeto de lei 142-12, especialmente no que concerne às empresas dadoras de trabalho, o Conselho Superior da Magistratura, porque da análise que fez, entendeu que a parte de algumas especificidades, digamos que substancialmente o que está em causa é o encurtamento de prazos, entende que isso é uma matéria de índole política ou legislativa que repousa e só no Parlamento. E o Conselho, do ponto de vista institucional, nem sequer tem qualquer veleidade de estar ou não estar a criticar opções políticas ou jurídicas, se o prazo é maior ou é menor. Não é isso que releva do ponto de vista institucional e do ponto de vista de cooperação institucional entre este órgão constitucional, que é o Conselho Superior da Magistratura, e o Parlamento. Não sei se as senhoras deputadas e os senhores deputados pretendem alguma coisa. Eu não sei se esgotei ou não os pequenos apontamentos que eu tinha por intento fazer, mas estaremos à vossa disposição, como é evidente.
Muito obrigada, Sr. Juiz Conselheiro. Queria, Sr. Juiz Conselheiro, queria agradecer, antes de mais, antes de passar a palavra aos senhores deputados, agradecer a forma objetiva e expositiva que fez desta situação, que é certamente muito útil para este grupo de trabalho, e também terei naturalmente umas questões a colocar, mas passo entretanto a palavra aos senhores deputados, ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu cumprimento também. Primeiro agradeço ao Conselho Superior de Magistratura a disponibilidade para esta audição e a presença dos seus juízes conselheiros aqui, a exposição clara que o seu conselheiro fez sobre esta matéria, que, curiosamente ou não, e coincidentemente, vai de encontro àquela que tem sido a posição do CDS relativamente a esta iniciativa legislativa de cidadãos. Ou seja, nós nesta iniciativa distinguimos duas questões que entendemos que são distintas e de jurisdição diferente, que é a ACT e que é depois o papel dos tribunais, designadamente o Tribunal de Trabalho, e dentro destes do Ministério Público. Em relação à ACT, entendemos que a ACT tem a sua competência fiscalizadora. Dentro das competências da ACT, uma delas que neste momento não está a ser exercida é a obrigatoriedade de publicação no site da própria ACT das contraordenações e das coimas levantadas, não está a ser cumprido pela razão comezinha de que o site, cada vez que tentam carregar alguma coisa, vai abaixo, o que é extraordinário. É, viola-se uma lei da República Portuguesa porque, do ponto de vista informático, o site não aguenta que se cumpra a obrigação que emerge da lei. E, portanto, isto é uma questão que mas entendemos até que deve ser mais reforçada até essa publicitação, como é, para outros casos, por exemplo, as penas na ordem dos advogados, as penas impostas a advogados prevaricadores da fixação por edital e em muitas outras circunstâncias. Quanto à ACT também, o reforço das competências da ACT e do papel da ACT, do papel, digamos, corretivo, ou seja, num primeiro momento, e ao contrário do que vem aqui, a ACT... digamos, notificar a entidade patronal, a empresa ou o patrão em nome individual, de que está a violar a lei de acordo com aquilo que eles dão-nos um prazo para retificar e depois então avançar. Portanto, este papel pedagógico seria importante. Por último, dentro daquilo que são as competências da ACT, nós achamos, e aqui já estamos a entrar na parte dos tribunais e do Ministério Público, que realmente existindo duas entidades em Portugal, uma emanada e a independência hierárquica do Estado. Outra, com total autonomia, mas também com essas competências, cuja ação é uma ação fiscalizadora e defesa de direitos dos trabalhadores, portanto, que é a ACT e que é o Ministério Público a funcionar dentro dos tribunais de trabalho, não compreendemos e aí aceitamos que tenha de ser introduzida alterações. Como é que não há comunicação entre estas duas entidades? Ou seja, sendo a ACT a entidade fiscalizadora que está no terreno e que detecta as situações e faz o levantamento das situações, os autos, as contraordenações, etc. E depois não tem a obrigatoriedade, ou não tem tido até agora, de informar o Ministério Público das situações de ilegalidade que detecta, competindo depois ao Ministério Público, no Tribunal de Trabalho, da jurisdição territorial. E aqui vamos de encontro à exposição do senhor Conselheiro, competindo depois ao Ministério Público, então, fazer a tal averiguação, abrir o processo e, detectando indícios, como em qualquer outro processo, interpor a ação com o fito exclusivo, e eu tomei boa nota do que foi dito, porque realmente é isto que está aqui em causa, é o reconhecimento ou não de uma relação laboral, da existência de um contrato de trabalho, e, portanto, a ação do Ministério Público aqui terá como único efeito ou como único propósito, entendendo o Ministério Público, na sequência do inquérito aberto, que há indícios suficientes, fazer a prova nessa ação de que existe uma relação laboral e não um contrato de prestação de serviços de natureza meramente obrigacional. Feita essa prova, evidentemente que a decisão transita em julgado, é uma decisão final e, portanto, emerge dessa decisão todos os direitos que aquele trabalhador tem ao abrigo da lei do contrato de trabalho e, portanto, todas as suas regalias, nomeadamente quanto à contagem de tempo, direito a compensações, indemnizações, etc. E outra questão que se punha aqui, mas o tempo que decorre dá liberdade à entidade patronal, e isso é verdade, acontece muitas vezes, de acorrer, rescindir o contrato de prestação de serviços, dispensar o trabalhador, e quando se chega a uma fase final, já de produção de prova, da audiência de julgamento, em tribunal de trabalho, já esse trabalhador foi dispensado, já não está a prestar serviços para aquela entidade. No entanto, o efeito útil, como o Sr. Conselheiro e muito bem salientou, que é do reconhecimento da existência da legislação laboral, faz nascer na esfera jurídica do trabalhador dispensado todos os direitos, porque a partir daí nós temos uma relação laboral reconhecida, temos a contagem do tempo e temos um despedimento ilegal. E temos um despedimento ilegal com todas as consequências jurídicas. Se havia uma relação de trabalho, já não há uma mera rescisão de um contrato de prestação de serviços. E, portanto, nós também ficamos muito contentes que o Conselho Superior de Magistratura tenha este entendimento, porque também tem sido sempre o nosso entendimento. E também, para terminar, e porque estamos de acordo, não tenho questões específicas para pôr, mas para terminar, gostaria de dizer que também quanto à forma de processo e à prova, também foi uma questão que sempre chamamos a atenção. Fala-se em meios de prova, mas não diz quais. E se há uma coisa que é importante no Tribunal de Trabalho e nos processos, nos conflitos emergentes de contrato de trabalho, é a prova testemunhal. E, portanto, nós não podíamos conceber que se pretendesse uma decisão de mérito de um juiz sem que tivesse sido feito o pleno contraditório, como é natural em qualquer processo, e especificada a produção de prova, havendo uma audiência, e teria de haver uma audiência, para se poder fazer prova testemunhal, que de outra forma não pode ser feita. Em que forma, em que instância, em que momento é que é feita a prova testemunhal? Declarações para a memória futura, não me parece muito que coubessem aqui. E, portanto, nessa medida também concordamos com a questão relevantíssima que levantou da prova. E o Sr. Conselheiro, para terminar, resolveu um problema aqui que tinha sido posto, aliás, na audição também se fez com o Conselho Superior do Ministério Público, que é a questão que, mesmo aceitando com algumas correções o que estava aqui exatamente posto no artigo 2º, teríamos de alterar o Código de Processo de Trabalho e inventar para criar uma nova forma de processo. Porque o que vem aqui recomendado não encaixa numa forma de processo. Aquilo que o Sr. Conselheiro disse faz todo sentido, porque permite trabalhar com os instrumentos legislativos que temos e utilizá-los prosseguindo aquele fim que aqui se pretende, que é, de facto, combater as ilegalidades. Eu não digo o trabalho precário, eu digo as ilegalidades, que aqui não está em questão o trabalho precário, embora isto se chame trabalho precário, que está em questão estarmos numa república que tem leis, define bem o que é um contrato de prestação de serviços, o que é um contrato de trabalho subordinado, e, portanto, quando muito teremos aqui uma ilegalidade, competindo ao tribunal e ao juiz decidir, face à prova produzida, qual a situação concreta que lhe está a ser submetida. E agradecia mais uma vez a presença dos seus conselheiros e a exposição feita. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Artur Rego, Sr. Deputado do Partido Social Democrata, PSD, Sr. Deputado Carlos Silva Sousa. Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia. Agradecer pela exposição do Sr. Conselheiro, que foi bastante clara, quem tem as ideias bem arrumadas sobre esta matéria. Porque o que está aqui em causa, de facto, e o que se pretende fundamentalmente é tentar equilibrar uma relação em que há uma parte mais fraca e uma relação jurídica entre partes. E depois aqui esta questão de haver um quadro legal que é viciado muitas vezes por uma das partes ou por ambas as partes, mas sempre em detrimento da mais fraca. E é isso que se pretende, ou penso que se deverá pretender, obviar. Não devemos fazer de qualquer dos modos, de uma forma, enfim, incipiente e que nos traga, ou que nos possa trazer alguns sabores e violações de outros princípios, como princípios da igualdade, etc., por aí fora, o princípio do contraditório, enquanto temos aqui o afloramento, que me aflige sempre muito, do princípio do inquisitório, condenar-se alguém por meros indícios é algo que me assusta, sobremaneira. E o Sr. Conselheiro pôs muito bem a questão. A questão é final, a decisão é final, ou a questão é meramente em sede de procedimento cautelar, uma meramente provisória. E situou, foi direitinho à questão que eu penso que é fundamental. E deu-nos a seguir a fórmula, que eu também penso que de retirar aqui o caráter urgente, se não fica tudo urgente e deixa tudo de ser urgente, retirar a fórmula de urgente e passar à ação ordinária, penso que irá talvez equilibrar esta relação processual e inclusivamente na parte de não se pôr um juiz a decidir no prazo de 5 dias. Isto é de quem não sabe o que é um tribunal, não é? Parece-me. A minha questão, porque me revi nas palavras do Sr. Conselheiro e portanto não tenho observações a fazer, é poder-se ir mais longe em termos de eficácia, de mecânica de eficácia, de proteção da legalidade nestas matérias? Sobre que meios? Meio meramente judicial? Poderia haver outros mecanismos, já se falou aqui em ACT. A questão, situando na eficácia da ação contra a ilegalidade. Já se falou em pedagogia, já se falou no caráter repressivo, o Sr. Conselheiro depois situou a questão no caráter declarativo, de declaração dos direitos, e com todas as consequências que daí advenham. Mas, para além disto, poderíamos nós pensar em uma medida que pudesse ser consignada na lei que isto parece um contrassenso, que salvaguardasse a legalidade do já existente, porque no fundo é o que está aqui em causa, é de alguma forma haver, enfim, formas de se furtarem à lei, àquilo que se pretendeu com a lei, que é equilibrar as posições. Muito obrigado, Sr. Conselheiro, pela sua...
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva e Sousa, e agora passava a palavra ao Sr. Deputada Rita Rato, do PCP, é? Sr. Deputado Mário Ruivo, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro e o Sr. Juiz Desembargador pela vossa presença aqui e pelos contributos que deram, muito positivos, para este debate que estamos a fazer relativamente a este projeto de lei da precariedade. Eu tentarei ser sucinto, mas não me afastando muito daquela que é o raciocínio, daquele que é o raciocínio, até por toda a segurança jurídica que lá traz à discussão, eu queria aqui só tentar esclarecer ou tentar precisar algumas questões que nos foram aqui trazidas pelo Sr. Juiz Conselheiro e que têm a ver com o seguinte. Como sabe, esta grande discussão que nós temos relativamente a este diploma, os outros, há dois ou três artigos que têm, evidentemente, e concordamos consigo, caráter evidentemente político-legislativo e, portanto, está em sede da avaliação política e não tanto técnica como aquele que é o vosso contributo, mas temos aqui claramente uma preocupação que é de resolver também aquilo que é a segurança do Estado de Direito, e designadamente naquilo que é a expectativa de quem, tendo celebrado contratos de prestação de serviço e tendo uma relação eminentemente precária, depois vê muitas vezes afastada essa sua configuração, encontrando-se muitas das vezes a substituição por um contrato de trabalho naquilo que é uma definição de um contrato de prestação de serviço. E, portanto, esta grande dificuldade, que é, no fundo, a grande discussão que nós temos aqui, é como é que nós podemos resolver, trazendo certeza jurídica àquilo que é a contratação e àquele que é o elo mais fraco de todo o sistema, que é o trabalhador que tem que prestar o serviço e que tem que ter relação laboral e muitas das vezes é configurado numa vinculação diferente daquela que lhe foi definida e, portanto, com todos os prejuízos decorrentes, quer da sua proteção social, e como é que nós podemos fazer isso. E eu percebi, das palavras do Sr. Juiz Conselheiro, que uma das grandes dificuldades que tem é naquilo que, na decisão, só se posso ter percebido mal, é uma grande dificuldade na distinção entre o contrato de prestação de serviço e o contrato de trabalho. E a minha primeira questão é saber se é possível melhorar essa definição. A definição dos conceitos, se é possível definir, melhorar e clarificar aqueles que são os conceitos de forma a que se possa ultrapassar, em sede de decisão, algumas das dúvidas que se possam trazer naquela que é a matéria da decisão. A segunda nota, e concordamos que o processo deve dar início por aquilo que é o Ministério Público, saber se o caráter urgente vem prejudicar gravemente aquilo que é quer a certeza da decisão, quer, independentemente da questão dos prazos, que percebemos que há aí uma questão dos prazos, mas, por exemplo, a ACT levantou, eu não estou em erro, levantou a possibilidade de afastar uma parte da produção de prova, afastar como essencial, que é a necessidade de virem prestar prova testemunhal. A ACT tem que vir sempre ao tribunal porque o auto não tem o valor do auto de notícia, designadamente das contraordenações da PSP, dos autos de notícia da própria... pode alavancar muito mais rapidamente um conjunto de decisões e de procedimentos que tornem mais célere este processo, porque sabemos que na questão dos recibos verdes e da precariedade a tal rapidez, a tal celeridade da decisão é importante para conseguir resolver todo este imbróglio. Portanto, esta questão que aqui trazia, que era no fundo perceber se esta alteração relativamente àquilo que é o facto de poder o auto de notícia entrar através do Ministério Público, ser comunicado ao Ministério Público, depois o Ministério Público, a partir daí, poder desenvolver todas as demais, mas com um elemento de decisão que resulta de uma autoridade das condições de trabalho, de uma autoridade que é o Estado, que coloca para a fiscalização daqueles que são os contratos de trabalho e designadamente da precariedade. Era só. Muito obrigado, de qualquer maneira, pelo vosso testemunho.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mário Rui. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sra. Deputada. Queria também, em nome do Partido Comunista Português, de cumprimentar e agradecer ao Conselho Superior de Magistratura, ao Sr. Juiz Conselheiro e ao Sr. Chefe de Gabinete a presença aqui e o conjunto de contribuições que aqui nos deixou. Naturalmente que não vamos fazer uma discussão política sobre as questões da precariedade com o senhor, ao contrário, por exemplo, do que fizemos anteriormente quando a audição da CIP, naturalmente que reconhecemos a diversidade dos papéis. Agora, ainda assim, gostaria de colocar à cabeça dois aspectos. Um deles é de que nós entendemos que, de facto, não entendemos exagerado classificar a precariedade como um flagelo individual e coletivo. Individual para todos os trabalhadores que se encontram nessa situação e, naturalmente, sentem os efeitos de decorrentes, mas inclusivamente um flagelo coletivo para o país, porque se trata de um desperdício de recursos, na sua esmagadora maioria, de recursos muito qualificados de jovens trabalhadores que podiam estar a ser empregos no desenvolvimento económico e social do país e desta forma estão a ser desvalorizados. Entendemos também que, relativamente e ao ouvi-lo sobre a parte mais fraca na relação de trabalho, de repente recordei-me aqui das longas discussões que fizemos no âmbito da última alteração ao Código e de muitas vezes colocarmos de facto isso, que não estamos a analisar partes com poder igual numa relação, estamos a analisar uma parte em que o trabalhador tem menos poder do que a entidade patronal e, portanto, é essa, inclusivamente, uma das razões do direito do trabalho, que infelizmente nós entendemos que hoje a legislação do trabalho não é uma legislação boa. Nós não entendemos apenas que o que falha aqui é a fiscalização. Nós entendemos que, em grande medida, se tem vindo a avançar no sentido da legalização do recurso ilegal à precariedade para o pleonasmo. Mas, como naturalmente não vou fazer essa discussão com os senhores, queria apenas aqui deixar um aspecto. Nós temos vindo a apresentar propostas alternativas relativamente à questão que aqui se coloca. Nós temos vindo sempre a propor que seria importante enverdar pela inversão do ónus da prova relativamente à existência de uma relação de trabalho dependente e não de uma relação de trabalho independente, partindo sempre do princípio de que seria importante reforçar em meios e em competências a ACT. Até porque nos levanta aqui uma questão e conforme nós nos vamos aproximando do final destas audições, mais dúvidas têm sobre a eficácia de qualquer alteração que daqui saia e até mesmo se do que aqui saia possa ser melhor ou pior para o próprio trabalhador. Porque nós entendemos que a questão do reforço dos meios e das competências da ACT seria, de facto, importante para obviar o processo e até aliviar de custas o trabalhador relativamente a isto, sendo que, em verdade, por uma situação deste tipo, vai sempre, do ponto de vista financeiro, exigir mais meios aos trabalhadores, num contexto em que a situação económica e social é conhecida de todos pela sua gravidade e pela existência de situações francamente dramáticas. E, por isso, nós, se fôssemos nós a fazer, diria assim, como temos vindo a apresentar propostas, não seria exatamente nestes termos, sendo que, ao ouvi-lo, não pude deixar de perceber, de facto, que, por exemplo, até relativamente à questão da existência de prova, e inclusivamente a prova testemunhal, como aqui já foi sugerido, nos levanta sempre a questão se de facto é o meio mais eficaz para proteger o trabalhador ou não. E, portanto, são dúvidas que temos, que naturalmente iremos continuar a acompanhar este processo, mas que também não gostaria aqui deixar de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se mais algum senhor deputado. Sim, senhor deputado Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Muito bom dia. Eu queria apenas pedir desculpa por não ter ouvido a exposição e por essa razão não farei perguntas. Portanto, tentarei agora, junto da Comissão, recolher aquilo que foi a posição que aqui trouxeram, porque tive que estar em simultâneo numa outra discussão. São coisas da vida e, portanto, apenas agradecer, não ouvindo, mas indo ouvir com toda a atenção e, portanto, não seria ridículo fazer perguntas sobre uma exposição que não ouvi. De qualquer forma, transmitir o agradecimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E antes de passar a palavra ao Sr. Conselheiro, queria agradecer mais uma vez uma questão que eu tinha para colocar, já foi de facto colocada pelos grupos parlamentares, e queria também chamar a atenção só para um pequeno aspecto relativamente à ACT, que aqui também foi mencionada, salientar que até na sequência, e por conscientes que é importante também o reforço do papel da ACT neste tipo de situações, foi apresentado e que aqui já foi também salientado como muito positivo, foi apresentado um projeto de resolução que foi aprovado pelo Grupo Parlamentar do PSD, pelo CDS-PP, no sentido precisamente de reforçar o papel da ACT, que também julgamos ser importante numa fase até prévia a esta fase de chegar aos tribunais, porque muitas vezes também, e também entendemos, e também era esta questão que também deixaria aqui, entendemos que uma atuação anterior à chegada ao tribunal, num sentido até de evitar precisamente o recurso ao tribunal e poder corrigir uma situação que também sabemos que muitas vezes resulta de uma má informação, sobretudo em determinadas situações que se prendem até com as contratações a termo. E, portanto, também gostaria de deixar aqui esta questão do que se entendem também como sendo positiva, de facto, este reforço do papel da ACT no sentido de fiscalização de um cumprimento daquilo que é atualmente a lei laboral. E passaria então a palavra, agradecendo mais uma vez. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu, se me permitem, conforme as intervenções, as perguntas, as intervenções que me fizeram, eu dirigi-me desde logo ao Sr. Deputado Carlos Silva Sousa, no ponto, um saliens que realmente referiu, se poderia ir mais longe. Pode, em abstrato, pode sempre ir mais longe. Vejamos, Portugal está inserido num espaço cultural e económico que tem determinados contornos e tem uma lei fundamental que em muitos pontos diverge de muitas das leis fundamentais dos outros países que, do espaço económico e cultural onde se insere. São poucas, como as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, as leis fundamentais dos países que consagram o chamado verdadeiramente o direito ao trabalho. E a mais do que isso, e é isso que releva, são poucos os países onde as leis fundamentais têm um determinado bloco normativo que em Portugal e na doutrina se chama a Constituição Laboral. É evidente que se formos para os países de índole ou de cultura anglo-saxónica, nomeadamente, aí a relação laboral em si, tal e qual como a conhecemos na Europa continental, não é ela tão protegida, e há uma disponibilidade, quer no próprio desenho da relação laboral, que se confunde, como é óbvio, quantas e quantas vezes com o mero contrato de prestação de serviço, e é isso que mais diferencia essas duas realidades, a cessação dessa relação, independentemente do panorama que ela possa apresentar, é mais ou menos livre. Não é esse o sistema cultural, não é esse o sistema constitucional que temos, e perante o sistema constitucional que temos, o que é certo é que temos as diretivas constitucionais sobre quais o legislador ordinário, enquanto elas se mantiverem, tem que ser perseguido. Daí que, relativamente à questão posta pelo Sr. Deputado Carlos Silva, só é evidente que se podia ir mais longe. É evidente que se podia ir tão longe como, por exemplo, como disse a Sra. Deputada Rita Rato, poder-se até gizar um sistema processual, não só processual, porque esse também era atinente a um sistema verdadeiramente substantivo de inversão do ónus da prova. É evidente. A questão que se põe é se a especificidade da relação laboral é de tal modo acentuada que nas relações obrigacionais em geral pudesse apontar para um sistema de ónus da prova. Eu agora faço um ligeiro desvio relativamente àquilo que estava a dizer ao Sr. Deputado Carlos Silva e Sousa, para justamente desembocar naquilo que a senhora deputada Rita Rato disse relativamente ao ónus da prova. É que isso põe uma outra consideração que eu referi na minha intervenção inicial. Se existisse um ónus da prova, isso significava que estaríamos verdadeiramente perante um procedimento cautelar em que havia a inversão do contencioso? Essa é uma grande questão e uma grande questão processual que se põe. É que a partir do momento em que se pudesse admitir, do ponto de vista processual unicamente, a inversão do ónus processual a favor do trabalhador, isso significava que havia inversão do contencioso e esta ação, que agora é intentada erigir para o artigo 2º da proposta de lei, significava que era uma verdadeira ação não definitiva. E esse é o risco, que eu devo dizer, com o articulado atualmente existente, é o risco que se nos depara. É da não definitividade desta ação. E todos os problemas que se põem da inversão do contencioso, os problemas da inversão do ónus da prova, porque seria sequela da inversão do contencioso, significa, apontariam necessariamente. Não tínhamos alguma dúvida, do ponto de vista doutrinal, apontariam que esta decisão não seria uma decisão definitiva. E isso era contrário aos interesses do trabalhador, mas seguramente era contrário também aos interesses do empregador. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, porque a falta de segurança significa que tudo iria ser rediscutido. E o que é que se passava no entretanto? Seria que havia a perduração de uma relação laboral enquanto não se discutisse definitivamente, ou, antes pelo contrário, significa a perduração de uma relação de mera do serviço. Essa indefinição é uma indefinição que no mundo do direito de trabalho, no mundo empresarial, seria difícil e seria difícil de aceitar, principalmente num período como um período de crise e que um período que se tenta de desenvolvimento económico e social como o país deseja. Por isso é que é evidente que poder-se-ia ir muito mais longe. Poder-se-ia erigir uma norma de inversão total do contencioso, poder-se-ia até erigir, mas aí do ponto de vista de um balanceamento institucional que o Conselho Superior da Magistratura, não sei até que ponto é que uma imposição da autoridade do Estado com um reforço de poderes da ACT, que é evidente todos desejamos, mas isso significava o quê? Um império do Estado relativamente, nessa altura do império do Estado, quem se tornava a parte mais fraca perante o poder do império do Estado era a entidade empregadora, como é evidente. Já não havia a proteção do trabalhador, mas essa até decorre constitucionalmente, a proteção do trabalhador, mas o império do Estado tornava nessa altura mais fraca a parte empregadora ou a parte receptora dos serviços. O reforço da ACT é, evidentemente, de saudar sempre e, principalmente, o proporcionamento de meios à própria ACT. Mas, principalmente, o reforço de meios e dos poderes. Mas para quê? Para ela poder canalizar e poder canalizar em relação a um órgão independente, que é os tribunais, toda a matéria que ele tinha que passar, que tinha que pesar e que tinha que balancear para dar o seu veredito se estaríamos ou não estaríamos por uma relação de contrato de prestação de serviço que iminentemente, também ela é precária. Porque quantas e quantas vezes não se passa o caso que quem tem um contrato de prestação de serviços em que a tarefa a produzir não tem um término, a pessoa que presta rotuladamente esse serviço prefere do que um mero contrato a prazo e a prazo curto. Isso também não pode ser esquecido e o Conselho Superior da Magistratura tem dados que apontam para as situações imensas que nos tribunais aparecem. E, portanto, a dação por parte do Império Estadual, que seria por via da Autoridade para as Condições de Trabalho, de fornecimento de todos os dados para uma decisão definitiva, essa é sempre de saudar. Porque do mesmo passo está a proteger o trabalhador, do mesmo passo está a fazer com que o Tribunal, a entidade independente, se rodeie dos meios de prova e que dê uma solução balanceada e definitiva. Quanto à urgência, é evidente que, quando da minha intervenção inicial, que tenta transmitir a posição do Conselho Superior da Magistratura, não sei se bem ou se mal, a transmissão se foi bem ou mal feita, isso não obsta, porque uma lei avulsa, como seria o caso desta lei, deste projeto de lei 12, 142.12, não obstava a que essa ação que tivesse aqui ser prevista, muito embora eu até seja um defensor que elas devem estar todas concentradas num código, porque a dispersão legislativa nunca é favorável a ninguém, mas nada obstava que esta específica ação a propor, na perspectiva do Conselho, por mistério, que até tivesse prazos curtos. E é evidente que quanto maior for o reforço dos meios e da dação de elementos por parte da autoridade das condições de trabalho, o processo administrativo que há de desencadear a propositura da ação, muito mais facilitado seria, e até, eventualmente, até já poderia ter testemunhos em que era pesado esse mesmo testemunho e facilitaria muito a missão do Ministério Público, que é preciso nós não olvidarmos que é também o representante da defesa dos trabalhadores junto dos tribunais de trabalho. Às vezes, porventura, esta faceta está muito esquecida, e não sei se na prática está ou não está, não faço a mínima ideia, mas o que é certo é que, quer pelo Código do Trabalho, quer constitucionalmente, a defesa dos trabalhadores também incumbe ao Ministério Público. Digamos que ele é, entre aspas, passa a expressão, uma espécie de advogado e advogado da defesa dessa parte mais fraca. Senhor Deputado Mário Rudo, a distinção entre o contrato de prestação de serviços e uma relação laboral. Bom, ela existe doutrinariamente, mas como as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, o que é mais difícil é tentar a doutrina mudar conceitos. E uma coisa é certa, e é certa e segura, quando não estamos no domínio de relações ilícitas, mas ilícitas contra ordenacionais ou ilícitas criminais, a definição conceptual precipitada na lei geralmente dá maus resultados. Essa é que é a grande questão. Se eu chegar ao Código Civil e realmente ler o que é que o próprio Código Civil define como contrato de prestação de serviço, e depois chegar ao Código do Trabalho e verificar o que é que o mesmo diz que é o contrato de trabalho, as linhas sobrepostas são inúmeras. Eu agora estou a afastar os indícios. Eu olho para o preceito do Código Civil e olho para o preceito do Código de Trabalho e digo, mas afinal há aqui inúmeros pontos de contacto. Claro que há toda uma doutrina, toda uma outra, e uma jurisprudência já muito consolidada, que foi avançando e foi construindo ela própria, quer uma, quer outra, os pontos salientes de diferenciação entre um e outro. Eu devo dizer, e agora não estou a transmitir a posição do Conselho Superior da Magistratura institucionalmente, permito-me transmitir a minha posição pessoal, até porque eu sou juiz do Supremo e estive, antes de estar nas funções atuais, na secção social do Supremo Tribunal de Justiça, e efetivamente entendo que a definição, claro que ainda a definição contraordenacional e criminal, essa tem que lá estar, porque tem que obedecer, obviamente, aos comandos típicos das infrações. Mas quando não estamos nessa sede, uma definição legal, ou mais aprofundada, como o senhor deputado Mário apontava, tem esse contra. Às vezes pode haver uma sobreposição tal e, uma vez mais, deixem-me ser honesto, quando houvesse essa sobreposição era a parte mais fraca que ia receber, efetivamente, os ónus negativos da sobreposição de uma definição muito clara, muito nítida, entre o que era uma relação de prestação de serviço e uma relação laboral. Senhoras deputadas e os senhores deputados, para além daquilo que a senhora Presidente já referiu em relação ao reforço da ACT, o Conselho Superior da Magistratura, obviamente que vê com bons olhos esse reforço, no sentido, repito, de proporcionar a um órgão que seja independente e a um órgão que também na atuação ajusante, também, muito embora não desempenhe o seu labor independentemente, mas é pelo menos autónomo, estou a falar na magistratura do Ministério Público, que no desempenho do seu trabalho é autónomo, mas seguramente para uma finalidade que era a finalidade que, no fundo, preocupa a sociedade e não deixa de preocupar o Conselho Superior da Magistratura, órgão inserido na mesma, que é realmente aquilo que o Sr. Deputado falou, que era a ilicitude. Muito mais relevante, ou tão, pelo menos tão relevante, quanto a defesa dos trabalhadores, é a postura de estarmos num Estado de Direito em que existem situações que, objetivamente, eu não falo subjetivamente, são feridas de ilegalidade. Seja essa ilegalidade uma ilegalidade contratacional, seja uma ilegalidade criminal, seja uma mera ilegalidade civil, que também não deixa de ser uma ilegalidade. E num Estado de Direito é isso que realmente se deve e deve combater. Nunca deixando de perspectivar, obviamente, as condições do trabalhador, que são aquelas que eu e o Conselho, aqui também não estou a falar só pessoalmente, entendemos que é a parte mais frágil dessa relação, quando existe uma relação laboral, e até, indo mais longe, mesmo quando há uma relação de prestação de serviço verdadeira, também não quer dizer que quem presta o serviço não seja mais frágil, porque o é. Porque raros são casos contados aqueles em que o prestador de serviço diz: eu já não presto mais. Acontece é justamente o contrário. É quem demanda ao serviço ter muito maior alvedrio em pôr ponto final à prestação do mesmo. Eu não sei se consegui, ou tentei pelo menos, mas não sei se consegui responder às questões formuladas pelos senhores deputados, mas se o não fiz, estarei novamente à vossa disposição.
Muito obrigada. Agradeço mais uma vez, julgo que as questões ficaram respondidas e esclarecidas. Agradecemos mais uma vez a presença do Sr. Juiz Conselheiro e do Sr. Juiz Desembargador na representação do Conselho Superior da Magistratura, que foi uma, posso desde já dizer, e julgo que é consensual, que foi uma exposição muito objetiva e muito importante e que muito contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos neste grupo. Agradecemos mais uma vez a disponibilidade e a presença. Muito obrigada.